Ei, psiu, você quer viajar para bem longe com a sua imaginação?
Quero! Eu quero!
Então vem ouvir essa história. Olá, aqui é a Thaís Maruoca. E hoje eu voltei para contar a história de uma mulher que eu acho que você vai gostar muito de conhecer. Ela chama Violeta Parra. Uma mulher que cantava e tocava muito bem. E você acredita que ela aprendeu a tocar os instrumentos sozinha? Só tendo curiosidade mesmo? Pois é. Ficou com vontade de ouvir essa história? Espera só um pouquinho que ela já vai começar.
Eu vou te contar uma história.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Quem é essa que anda com violão a tiracolo pelos caminhos perdidos do Chile? O que está procurando quando bate a porta de cada casa em vilarejos e campos, quando fala com pessoas muito velhas que lhe contam histórias e cantam canções para ela? O que Violeta Parra foi fazer lá? Antes de continuar essa história, eu quero voltar lá no comecinho, quando Violeta Parra nasceu, para você conhecê-la melhor. Violeta nasceu no dia 4 de outubro de 1917, em San Fabián de Alico, um vilarejo do Chile, e logo se mudou com toda a família para Tilán. Agora vamos dar uma adiantada e contar de quando ela tinha 8 anos de idade. Ela morava em uma casa com sua família que era bastante pobre. O pai era professor e a mãe costureira. Um dia, Violeta descobriu um segredo: a chave do armário onde seu pai escondia o violão. Seu pai era folclorista, ou seja, tocava e cantava música folclórica, que são canções que um povo transmite de geração a geração. Dos avós para os pais, depois para os filhos, e assim vai. O pai dela tocava violão e cantava acompanhado de sua mãe nas festas e reuniões. E dizia: mas nada de ganhar o sustento com a música. A partir desse dia, quando ninguém estava vendo, Violeta Parra ia nas pontinhas dos pés, abria o armário, pegava o violão, muito maior do que ela, e imitava o pai na forma de segurar o violão e tocar as cordas, e a mãe no modo de cantar canções. Um dia, Violeta foi descoberta e primeiro iam dar-lhe uma bronca, mas depois seus pais ficaram surpresos. Ela já tocava e cantava canções inteiras e tinha aprendido sozinha. Imagine só, ela era autodidata. Sabe o que é isso? É quem aprende algo sem que ninguém ensine, descobrindo com a curiosidade mesmo. As férias de verão da família eram sempre iguais. Iam para o interior onde umas primas viviam. Foi lá que a Viola, que era o jeito que chamavam Violeta, conheceu de perto e aprendeu tudo o que está relacionado com a arte popular. Moldava cerâmica, criava figuras com arame e começou a aprender a tecer os tapetes que tanto bordou depois de grande. Além disso, ali participavam de grandes festejos quando se fazia churrasco de algum boi ou porco que já estava no ponto. Quando o pai ficou sem trabalho, Violeta e suas irmãs e irmãos, que eram 11, começaram a cantar na rua em troca de moedas ou percorriam a região com alguns circos familiares. O primeiro que saiu de casa foi Nicanor, o irmão mais velho, hoje poeta famoso. Anos depois, Violeta também decidiu mudar-se para a cidade de Santiago, procurar trabalho e cantar. Mas para morar na cidade grande era preciso se vestir com muita elegância. Embora nenhuma fada madrinha tenha dado um super vestido de presente a Violeta, sua mãe teve uma grande ideia. Hilda, vem cá me ajudar. O quê, mãe? Respondeu Hilda, a irmã que se seguia a Violeta. Me ajuda a tirar as cortinas da janela porque precisamos fazer uma linda saia para Violeta. Ela não pode ir assim para a cidade. Então, a mãe fez uma saia, que no Chile chama-se falda, que era linda para ela. E Violeta se vestiu de festa em um dia comum e, carregando a sua mala, foi procurar o irmão naquela cidade tão grande. Aconteceu, então, um desenraizamento. Eita, já ouviu falar nisso? É como arrancar uma planta pela raiz. Acontece quando as pessoas têm de se mudar do campo ou de um povoado para uma cidade grande e precisam se acostumar com uma vida muito diferente. E foi exatamente isso que aconteceu com Violeta Parra. Violeta já estava com 37 anos e tinha um programa que se chamava Canta Violeta Parra, pela rádio chilena.
Era absurdo pensar que eu, com minha modesta guitarra, iba a poder hacerle frente a los quincheros y su famoso bolero. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros.
E muitas e muitos o escutavam porque naquele tempo todo mundo tinha rádio e pouquíssima gente tinha televisão. Mas como ela não gostava nadinha de ficar muito quieta e já tinha ouvido muitas canções de todos os lugares do Chile, decidiu fazer o programa nos próprios lugares onde essa música era composta. Um dia contou o ritual camponês chamado de A Cruz de Maio, que pedia chuva para lavoura e boa colheita. Convenceu as pessoas a saírem às ruas e ali mesmo fizeram a festa. Seu filho Ângel recorda: fizemos aquilo tudo na rua. Fizemos fogueiras e um grupo de cantores ia de casa em casa enquanto minha mãe fazia mote com exílios, que era uma bebida típica chilena de verão. Acabei de falar do Ângel, que é o filho da Violeta, né? E nem contei que ela teve filho. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho atrás. Havia 2 anos que Violeta estava em Santiago com sua roupa feita de cortinas. Aquela roupa que a mãe dela fez, lembra? Toda sua família também já tinha ido para lá. E ela e sua irmã Hilda formaram uma dupla para cantar em bares de bairros populares canções muito românticas que estavam na moda.
Que pena siente el alma cuando la suerte impía. Se opone a los deseos que anhela el corazón.
Esses lugares eram frequentados por homens que iam tomar uma bebida depois de muitas horas de trabalho. Nesse bar, Violeta conheceu o Luiz, maquinista ferroviário, que ia lá só para ouvi-la. Ela e Luiz tiveram 2 filhos, Isabel e Ângel. E Violeta nunca parou de cantar. Embora cuidasse dos filhos, levava-os aos lugares onde trabalhava e eles dançavam e cantavam no palco. Mas um dia, Luiz, que queria uma esposa que ficasse em casa, disse-lhe: se você continuar com a arte, vou embora para sempre. E ela não reteve. Assim sendo, Violeta ficou com seu amigo violão, mais Isabel e Ângel. E o marido foi embora. No começo, não foi fácil. Pelo visto, no começo nunca é fácil, né? Mas Violeta continuou cantando. Chegou um novo amor, Luiz Arce, e outras filhas, Carmen Luísa e Rosita Clara.
Esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron.
E também chegou o momento em que Violeta começou a percorrer o Chile, compilar canções populares. De repente, nos lugares mais distantes, ouvia essas canções que pareciam esquecidas. Essas canções atravessavam o tempo e voltavam ao povoado. Assim, em 1950, ganhou um prêmio muito importante e, para recebê-lo, teve de pagar a entrada do próprio bolso. Quando voltou para casa de madrugada, acordou todo mundo para festejar com um pedaço de carne de porco e uma garrafa de vinho.
Música.
por causa desse prêmio, foi a um festival na Polônia, país que ficava do outro lado do mundo. E suas filhas e filho ficaram com Luiz. Naquela noite, apresentou-se com o cabelo caindo no rosto, a roupa modesta e o violão, que já não era maior do que ela. Olhando para o chão, começou a cantar. Todos fizeram um grande silêncio.
Três polcas.
Embora não entendessem o idioma, foram comovidos por aquela voz profunda que lhes falava de um país distante. Ela era a voz dos pobres, das lavadeiras, das colhedoras de frutas, dos mineiros, dos artistas de rua. Seu canto emocionou tantos que estavam naquele país frio que no dia seguinte, quando Violeta passava, as pessoas jogavam das varandas flores para ela. É Violeta essa caminhante incansável, essa nômade do espaço e do tempo que está bordando a tela? Sim, sim, é a viola. Depois de viajar pela Europa, a arte fazia suas mãos coçarem. Ou talvez fossem os pés que estavam coçando e então saía pelas mãos. Vai ver que era a terra onde havia caminhado que estava fazendo cócegas em seu corpo e pedindo para sair. Então, Violeta Parra trabalhou a cerâmica, pintou em papelão em relevo, usava materiais que encontrava por aí que hoje chamamos de recicláveis, mas que naquela época eram apenas lixo. E quando teve hepatite e precisou ficar 2 meses de cama, pegou uns sacos velhos de estopa e restos de lã que tinha em casa e os transformou em maravilhosos tapetes coloridos. Tão, mas tão maravilhosos que seriam expostos em Paris alguns anos mais tarde. Aos 48 anos, Violeta armou uma grande lona de circo em um terreno baldio e a chamou de Tenda da Rainha. Queria fazer um centro cultural onde grupos folclóricos conhecidos e desconhecidos pudessem tocar enquanto comiam empanadas e sopaipilhas. Uma espécie de bolinho de chuva feito de abóbora que ela mesma preparava. Enquanto isso, artistas mais jovens pegavam as canções que ela havia resgatado e começavam a formar o que se chamou de a Nova Canção Chilena.
Levantate, Los Ángeles Santa Fe.
Hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa.
Onde está Violeta Parra agora? Quem é esse que está conversando com ela? Que instrumento lhe oferece? Outra vez um violão maior do que ela? Vamos ver, vamos chegar mais perto para ver se conseguimos ouvir um pouco. Bom dia, Nhá Violeta. Estava lhe esperando. O pessoal aqui está dizendo que a senhora não deixa que as canções se percam. Ainda bem, porque eu, com meus 100 anos, já estava com medo de que ninguém pudesse mais cantá-las. Bom dia, seu Antônio. E me contaram que o senhor tira mel das abelhas sem luvas e sem máscara e que toca muito bem o guitarrão. É o que dizem, a Violeta. Mas quero lhe dar o guitarrão de presente para que a senhora toque e leve a todos os lados para onde viaja e que assim as pessoas conheçam esse instrumento que só é tocado no campo para que o pessoal da cidade ouça. Mais uma coisinha, Nhá Violeta. Este não é um guitarrão qualquer. Com este mesmo guitarrão, um dia eu ganhei um desafio mundial contra o diabo. Assim, Violeta aprendeu a tocar o guitarrão, como a harpa ou o charango, sozinha e sem muitas partituras. Guitarrão é uma espécie de violão gigante com 25 cordas, que era tocado no campo, mas não era conhecido na cidade. Ele era usado nos desafios e para cantar ao divino. Você quer saber o que aconteceu com a Violeta depois? Ah, essa já é outra história, que será preciso contar em outro conto ou que você vai ter de buscar em outros livros, outras vozes. Nós ficamos por aqui, seguindo o rastro dessa Violeta que anda com o violão a tiracolo pelos caminhos perdidos do Chile, batendo de porta em porta, de casa em casa, nos vilarejos e campos, falando com pessoas muito velhas que lhe contam histórias e lhe cantam canções. Sigamos suas pegadas para que não se percam.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luces.
Tchelin, tchelin, lau. A história acabou. Atropelou uma porta e saiu pela outra. Amanhã eu conto outra.
E aí, gostou de conhecer Violeta Parra? Eu adorei! O nome desse livro é Violeta Parra, para meninas e meninos. O livro é de Nádia Fink e Pitu Sá. A editora é a Shirinbot. Esse livro faz parte da coleção Anti-Princesas. Já li outros livros dessa coleção por aqui. Já contei por aqui a história da Frida Kahlo e do Che Guevara. Você lembra? Agora eu vou contar mais uma curiosidade de Violeta Parra. Violeta teve muitas amigas e amigos. Um deles foi Pablo Neruda, que é um dos maiores poetas. Ele escreveu para o amor e a liberdade. O Pablo escreveu esse lindo poema quando o Chile e o mundo perderam a nossa Violeta. Você quer ouvir o poema? O poema chama Palavras para Violeta. De céu em céu corre ou nada ou canta a Violeta terrestre. A que foi, continua sendo. Mas essa mulher só, em sua ascensão, não sobe solitária. Acompanham-na a luz da melissa, o ouro cacheado da cebola frita. Acompanham-na os pássaros melhores, sua terra, Tilã, em movimento. Te elogio, amiga minha companheira. De corda em corda chegas ao firme firmamento. E noturno no céu, teu fulgor é a constelação de um violão. Mas antes, 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 ai, senhora, que amor a mancheia recolhias nos caminhos. Tiravas cantos da fumaça, fogo dos velórios. Participavas da própria terra. Eras rural como os passarinhos e às vezes atacavas com relâmpagos. Em vinho alegre, em maliciosa alegria, em barro popular, em canto simples, Santa Violeta, te transformaste em violão com folhas que reluzem ao luar, em ameixa selvagem transformada, em povo verdadeiro, em pomba do campo, em cofrinho. Agora que o poema acabou, eu quero chamar as mensagens que recebemos de 3 ouvintes aqui do podcast. O Theo, o Ben e o Miguel. Vamos lá, primeiro a gente vai ouvir a mensagem do Theo.
Meu nome é Theo, eu moro em Rolante, eu tenho 4 anos e eu, o que eu mais gostei é da Rapunzel e contém o livro do camelo sem cabelo, por favor. Um beijo.
Oi, Theo! Fico feliz que você gosta do nosso podcast. Ai, a história da Rapunzel, eu adoro também. Eu adoro mais ainda que ela é contada de uma forma diferente, né? Eu achei super divertida essa história também. Fiquei muito feliz de receber essa mensagem, viu? Um beijo grande pra você. E agora a gente vai ouvir a mensagem que o Ben enviou pra gente.
Oi, meu nome é Ben, eu tenho 4 anos, eu gostei da caixinha, como é o nome?
A carta que transportava saudade.
A carta que transportava saudade, eu gostei, tchau.
Ben, que vozinha mais linda você tem. Olha, você acredita que eu conheço e adoro a autora desse livro da carta que transportava a saudade? Ó, eu já contei pra ela que é o seu livro predileto e ela ficou super feliz em saber. Esse livro é muito legal mesmo, né? Você tem alguém que mora longe de você e que você vive com saudades? Obrigada por mandar mensagem pra gente, viu? Um beijo bem grande pra você. E agora a gente vai ouvir a mensagem do Miguel.
Oi, meu nome é Miguel e eu tenho 9 anos e eu gosto de todas as historinhas desse podcast. Beijo, tchau.
Oi, Miguel, que bom que você gosta de todas as historinhas nossas. A gente traz bastante história diferente aqui, né? Fico feliz que você goste de todas elas, então. E você já tem 9 anos, então já deve ler umas historinhas por aí sozinho também, né? Espero que você goste muito de ler livros e imaginar bastante que nem a gente. Um beijo grande pra você! E se você que está nos ouvindo também quer enviar uma mensagem, mande pelas nossas redes sociais. É @ Vem Ouvir Essa História. Aproveita e segue lá a gente, hein? Um beijo e até a próxima historinha. Tchau, tchau!
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.